Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um podcast do Enem Sem Frescuras e hoje nós vamos falar sobre o tecido conjuntivo. Antes de começar, eu tenho que falar que essa matéria, esse conteúdo tem palavras meio complicadas, meio difíceis e repetitivas, principalmente no tecido sanguíneo, que tem três palavras que são parecidas, muito parecidas. E se vocês quiserem esse resumo, é só me chamar no DM, DD, no Instagram. Que eu passo para vocês. Tá bom. O tecido conjuntivo frouxo, ele preenche todos os espaços entre os demais. Ele serve de apoio ao tecido epitelial. Ele está sobre toda a nossa pele, todo o nosso corpo. Ele apresenta os fibroblastos e os mastócitos. Opa, fibroblastos, eles são responsáveis pela produção de substância fundamental amorfa e das fibras. E os mastócitos, eles são importantes em reações alérgicas e carrega substâncias anticoagulantes e vasodilatadoras. Outra característica do tecido conjuntivo frouxo é a flexibilidade por conta do material extracelular, que está disposto frouxamente, tipo, o material extracelular dele tá disposto, tá lá separado, saca? Então, ele acaba se tornando pouco resistente a extrações. Tecido conjuntivo denso. Ele apresenta grande quantidade de material extracelular, ele é rico em fibras colágenas e tem predomínio de fibroblastos. Ele tem dois tipos de tecido dentro desse tecido. É o tecido conjuntivo denso modelado, que tem poucas fibras de colágeno, dando resistência, mas pouca eletricidade. Opa! Elasticidade. Aí tem outro tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo denso não modelado, que ele é encontrado na derme e em outras áreas que são sujeitas a atrações intensas, que o não modelado, que é esse que eu estou falando, dá maior resistência e elasticidade. Elasticidade, é. Repetindo. Modelado, pouca elasticidade, o não modelado, maior resistência e elasticidade. Agora falando dos tecidos cartilaginosos, eles têm como objetivo diminuir o atrito entre os ossos e eles têm tipos de células presentes, que são os condroblastos, que são células jovens com alta síntese de matriz cartilaginosa, e os condócitos, que são células maduras com taxas metabólicas reduzidas. No seu material extracelular, predominam as fibras elásticas e de colágenos, resultando na resistência a tensões e à compressão. Elas não são vascularizadas nem inervadas. Tecido adiposo. O tecido tem uma reserva energética com grande acúmulo de gordura, os lipídios, em seus adipócitos. Então, a gordura, os lipídios estão guardados em seus adipócitos. E esse material extracelular é rico em fibras reticulantes. Aí tá bom. Aí dentro do tecido adiposo tem um tecido adiposo unilocular, que serve como isolante térmico e absorve os impactos. Aí depois tem o adiposo multilocular, que ele é mais presente em recém-nascido, com a função de gerar calor. Tecido hematopoético. Ele é responsável por produzir células sanguíneas. Exemplos: células hematopoéticas, fibroblastos, adipócitos e mastócitos. Nesse tipo de tecido também são encontradas células mesenquimais, que é um tipo de célula-tronco com capacidade de gerar diferentes tipos de tecido. E o tecido hematopoético tem o seu material extracelular rico em fibras reticulares e colágenas. Tá, tecido sanguíneo, o sangue. A matriz recebe o nome de plasma, contendo basicamente água, sais e proteínas dissolvidas. A parte figurada do tecido sanguíneo é constituída por hemácias, que fazem o transporte de gases respiratórios, e pelos leucócitos, ou glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa contra os agentes invasores. E também tem as plaquetas, que são fragmentos de células envolvidos na coagulação sanguínea do sangue. Agora, o tecido ósseo. Ele é caracterizado principalmente pela rigidez e dureza. Ele é vascularizado e inervado, o que significa que os vasos sanguíneos e os nervos percorrem por pequenos canais, que são chamados de canais centrais. O tecido é capaz de acompanhar o crescimento do organismo, né? óbvio, uma criança não vai ficar com o mesmo tamanho do osso de quando era criança. E opa, ele é responsável também pela sustentação, proteção dos órgãos, sabe? A nossa costela protege nosso pulmão e tal. E quando associado aos músculos, possibilita a movimentação. Sua matriz é abundante e rica em cálcio e fósforo, contendo muitas fibras colágenas pera, sintetizadas por uma de suas células, a osteoblasto. Porra, comecei as palavras chatas. À medida que a quantidade da matriz aumenta e se mineraliza, os osteoblastos ficam aprisionados em seu interior e passam a ser denominado de osteócitos, que auxiliam na manutenção da matriz. E o terceiro tipo de célula são os osteoclastos, que são responsáveis pela absorção da matriz e pela remodelação dos ossos. Remodelação dos ossos. Gente, como eu falei, é só me pedir esse resumo pelo meu direct, meu Instagram tá lá em cima, na descrição do podcast, que eu mando, porque tem umas palavras chatas e é isso.